torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, de toda a NFL. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, quase na velocidade da luz, falando igual radialista aqui, quem fala é Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. Mais uma edição, mais uma vez falando do draft, né? Se você não acompanhou os últimos podcasts, a gente fez um podcast exclusivo sobre a primeira rodada do Dallas Cowboys, o que esperar da primeira rodada, os favoritos para escolha, que posição a gente quer, que posição a gente não quer que escolha. Ficou bem legal, recomendo bastante ouvir. E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Se a gente falou do primeiro dia, né, da primeira rodada, hoje a gente fala do segundo dia, ou seja, escolhas de segunda e terceira rodada. Mas antes de começar a falar aqui, eu quero apresentar aqui os participantes, os eternos participantes aqui do podcast. Tudo bem com você, Diego?
Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes. Tudo bem, cara, tudo ótimo, na real, feliz. Hoje até, eu vou dizer pra vocês, eu tava mostrando pro meu filho mais velho algumas músicas do Michael Jackson. E vou dizer pra vocês que a última que eu botei ali no YouTube foi Smooth Criminal, e eu me lembrei muito dos nossos wide receivers e o quanto... E eu tentando explicar pra ele que tinha gente que conseguia fazer aquilo, né? E como, né? E aí, imediatamente, coloquei algumas cenas de Amari Cooper e Michael Gallup, e ele, pô, mas isso aí é um jogadoraço. E eu disse, realmente, são grandes jogadores. E já entrando assim nessa hype, né, imaginando que vai ser uma temporada muito legal pro Dallas Cowboys.
Pois é, né, eu achei que você ia falar do Super Bowl, né, de... Agora eu não sei o número do Super Bowl, sempre me confundo com os algarismos romanos. Mas acho que foi o Super Bowl 27, que foi o show do Michael Jackson lá na Califórnia, primeiro ali dos anos 90 que o Cowboys ganhou, que teve o show do Michael Jackson, né, que foi muito comentado. Muita gente fala, inclusive, que foi o melhor show da história do Super Bowl, né? Achei que você ia falar disso. Também a grande marca, uma relação do Cowboys com o Michael Jackson, né? Mas deixa eu apresentar o Vinícius aqui, que ele tá sem falar. Tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Primeiramente, eu queria dizer, coitada do filho do Diego, que já vai começar a sofrer desde novinho com o Cowboys. E queria ter uma piadinha, mas no momento eu tô sem piadas pra conseguir abrir o podcast. Mas vamos nessa.
A situação tá feia assim, né? Ou não?
Não, pô, o Vinícius tá de brincadeira.
Pra tu ver como que estão as coisas.
Pois é. Mas vamos falar agora do segundo dia do draft, né? Só pra relembrar, né? O Cowboys tem três escolhas nesse segundo dia, que é até incomum, né? Eu nem lembro a última vez que o Cowboys teve mais do que duas escolhas num segundo dia. Eu acho que foi em 2013. Puxando de cabeça, foi quando o Cowboys deu trade down na primeira rodada, deu trade down com o 49ers, foi com o 49ers. E aí o Cowboys pegou a escolha de primeira e terceira rodada deles. E saiu com Travis Frederick na primeira rodada e Terrence Williams na terceira. O Cowboys draftou Terrence Williams e o J.J. Wilcox, saudoso J.J. Wilcox. Quem lembra dele aí, tá ficando velho. Já tá chegando a hora de tomar a vacina. Mas acho que foi a última vez que o Cowboys teve três escolhas assim no segundo dia. Geralmente o Cowboys só tem as escolhas originais, né, de segunda e terceira rodada. E o Cowboys tem feito poucas trocas nesse período. A gente vai discutir também se o Cowboys pode avaliar trocas nesse período, se não vale a pena trocar. Mas vamos seguir mais ou menos a mesma tendência que a gente seguiu na temporada, no podcast passado, que em relação a quais posições vocês acham que o Cowboys pode ir atrás nessa segunda rodada. E vale mencionar também que o Cowboys costuma ir em posições um pouco mais alternativas. Eu não sei se é essa palavra ideal, né? Mas às vezes a gente vê uma necessidade muito grande numa posição e o Cowboys no segundo dia não vai nela. Como, por exemplo, o Cowboys ter ido do Connor Williams em 2018 e o Michael Gallup na própria terceira rodada daquele ano. A gente vê, por exemplo, o Tristan Hill em 2019 na segunda rodada. Por mais que o Cowboys precisasse de um defensive tackle, a gente tinha uma necessidade de safety muito maior naquele momento. E 2020 foi um ano que isso meio que caiu por terra, né? Porque a gente precisava de cornerback, pegamos. Precisava de jogador de linha defensiva, pegando na terceira rodada. Diego, você acha que o Cowboys pode seguir essa mesma tendência que teve com o Mike McCarthy ano passado? Diga, cara, vamos nas necessidades, vai sobrar um jogador bom. Ou você acha que já pode começar a buscar uma posição que não seja uma necessidade tão grande ali?
Olha, Plat, até a chegada do McCarthy, né? A gente viu em vários anos consecutivos os americanos gostam de usar aquela expressão roll the dice, né? Dallas fez muita poça na segunda rodada, e a gente pode lembrar do Randy Gregory e do próprio o Aldo Smith, não, mas o Randy Gregory foi uma grande aposta, né, que foi feita, e agora me faltou Jalen Smith, dos grandes apostas. Eu não acho que Dallas fará isso. Eu acho que o tempo de Mike McCarthy em Dallas, ele indica que, em primeiro lugar, a gente está refazendo um time, né? Está colocando as coisas no seu devido lugar. Eu não acho que vai ter aposta, porque Dallas não sequer conseguiu contratar minimamente para todas as posições. Por exemplo, outside cornerback ou defensive tackle, eu acho que ainda são posições que faltam. Então eu creio que Dallas vai ser bem conservador no segundo dia, né? E vai ser também no primeiro, viu? Eu sigo apostando no Surtain ou alguma coisa conservadora no primeiro. E vai ser conservador no segundo, porque Dallas precisa de jogadores imediatamente titulares. Essa é a grande questão de Dallas para 2021. Dallas não tem como apostar, porque não tem jogadores suficientemente titulares em todas as posições de defesa, por exemplo, né? Falta isso. E Dallas viu no ano passado, fez também um draft mais conservador, e que todos os jogadores, bem ou mal, jogaram em algum momento os três primeiros, pelo menos dos dois primeiros dias, em algum momento foram titulares. Mesmo Neville Gallimore, né, teve alguns momentos, teve muitos, ainda que não titular, mas muitos momentos na equipe. E então eu creio que vá ser mantida essa tendência, e uma tendência ainda mais conservadora, no sentido de ter jogadores, vamos dizer assim, das duas primeiras rodadas, são quatro jogadores, né, ao total, que das quatro jogadores, que Dallas pretende que três jogadores no mínimo sejam titulares imediatos, ou pelo menos, isso aí, três jogadores com titularidade imediata. Então não vai jogar dado nenhum, não vai fazer nenhum tipo de aposta, e vai a tendência de pegar jogadores prontos para atuar, vamos dizer assim, draftados na quinta para atuar na segunda-feira como titulares, por caso. Essa é a minha aposta que eu acho que Dallas fará. Não vai fazer como fez com Randy Gregory, com Jalen Smith, vai buscar titulares nesse segundo dia.
Olha, para mim depende, sinceramente, porque se a gente levar em consideração, a gente tem que, eu acho que não dá pra gente prever aqui o segundo dia, principalmente essa segunda rodada, sem pensar na primeira, né, em qual será a escolha da primeira rodada. Eu acho que se o Cowboys for de Patrick Surtain, um cornerback, um linebacker, eu acho que o Cowboys pode abrir uma margem maior para essa segunda rodada, dependendo de um jogador que cair, um jogador bom. Eu acho que o Cowboys pode, como você adora falar, Diego, puxar o gatilho, mas, por exemplo, se o Cowboys for de Kyle Pitts, né, o tight end, que inclusive saiu uma notícia essa semana que o Jerry Jones está meio que encantado pelo Kyle Pitts, ele é um dos favoritos para a escolha do Cowboys, caso sobre, a gente nem sabe se vai sobrar. Mas, por exemplo, num cenário onde o Cowboys selecione ele na primeira rodada, a gente ainda vai ter todas as necessidades gritantes de secundária, de defesa, indo para o segundo dia. Então eu acho que nesse cenário, o Cowboys precisa ir de jogador de defesa, principalmente secundária. Então eu acho que o Cowboys vai depender muito a estratégia que ele vai tomar diante da escolha de primeira rodada. Inclusive, a gente até citou no último podcast, pode ser que a gente nem tenha essa escolha de 44 na segunda rodada, né? Porque dependendo, o Cowboys pode trocar e subir para a primeira. A gente discutiu isso no último podcast, também pode acontecer. Eu gostaria muito, eu não ficaria triste se o Cowboys fosse de secundária em primeira e segunda rodada. Eu acho que isso é uma resposta muito grande. Mostra que o Cowboys não está satisfeito com o que viu na temporada passada e quer dar uma resposta. Mas também eu não ficaria, eu gostaria de ver uma escolha de defesa também, se fossem duas escolhas seguidas de defesa, linebacker, jogador de linha defensiva, eu gostaria de ver. E pelo menos eu acho que o time precisa avaliar essas posições, sinceramente.
Plat, assim, eu só complementando, eu confirmo a minha posição de Dallas não fazer aposta no segundo dia, principalmente na segunda e terceira rodada, se não, eu tô falando assim, se não subir, né, ou se não fizer nenhuma troca, porque nós não temos o cap para fazer contratações depois, né? Então eu acho que Dallas vai fazer escolhas seguras, porque ele depende muito desse draft para colocar os titulares em campo no, quando começar a temporada.
Sim, sim, isso é uma coisa muito interessante de se pensar, porque o Cowboys tem um valor já meio que pré-estabelecido no draft, esse valor deve aumentar, diminuir, com certeza vão ter trocas, vai mudar isso. Mas o valor de você contratar um calouro é muito menor, não só no curto prazo, mas no médio prazo também, porque ele vai ficar 4 anos num contrato relativamente barato. Os contratos mais caros são dos jogadores que saem no começo da primeira rodada, que são em torno de 6 milhões de dólares por temporada. O que, se você levar em consideração a qualidade de um jogador que sai no começo de primeira rodada, é pouco. E o Cowboys não vai escolher nenhum jogador nesse começo. Acho que a partir da décima escolha ali. O jogador de segunda rodada deve ganhar 1,5 milhão de dólares, dois e pouco por temporada. E se você pegar um jogador com qualidade assim, mais ou menos, de um jogador dali, vai ser muito mais caro que isso. Veterano, um jogador veterano com qualidade para ser titular, ele não deve sair com menos de 3, 4 milhões de dólares por temporada. Então você investir no draft vale muito a pena. E eu vejo também, por exemplo, muitos mock drafts colocando bastante jogadores de secundária bons disponíveis ali na nossa segunda rodada. Eu vi safety de bom disponível, vi cornerback, né, o filho do Asante Samuel, né, eu vi o pessoal cotando bastante. O Caleb Farley, que estava cotado para a nossa primeira escolha, né, a décima geral, só que ele parece que ele tinha uma lesão, não sabia quando volta. Ele disse que ele já tá bem, ele disse que os times vão se arrepender se deixarem ele passar, e que ele ainda espera ser draftado na primeira rodada. Então pode ser um nome, se o Cowboys não for de surtem, para voltar na segunda, no fim da primeira rodada e pegar ele. Tem alguns nomes muito interessantes que o Cowboys pode pensar ali na, pelo menos na segunda rodada. E na terceira eu acho que já abre um leque maior. Eu acho que na terceira vai depender muito de como o draft se envolve. Porque a nossa escolha de primeira rodada, pensando num cenário de 10 escolhas só, a gente falou que o Cowboys pode ser o primeiro time a draftar um jogador de defesa. Mas dependendo como as coisas se desenrolem, muito time vai de QB nas primeiras escolhas. Aí um time sobe e pega um jogador de defesa. Aí outros times começam a subir para pegar jogador de defesa com medo. Aí começa uma corrida. Então é um cenário muito grande. Agora imagina esse cenário não para 10 escolhas, mas para 75. Até a 75ª escolha, que é a do Cowboys. É um cenário muito grande, difícil a gente avaliar aqui. E eu acho que o Cowboys, nessa terceira rodada, eu não duvidaria, por exemplo, um jogador de linha ofensiva, um running back, um wide receiver, pensando no Gallup saindo, num tight end, se não sair nenhum antes disso. Posições fora, assim, do senso comum do que a gente espera que o Cowboys selecione. Eu acho que a terceira rodada abre um leque muito maior. E o Cowboys tem duas escolhas de terceira rodada que é muito bom. Então eu acho que vale. A gente vai falar de troca, né? Mas se o Cowboys não trocar nenhuma dessas escolhas, vale até apostar em uma. São duas escolhas dentro do top 100. Com certeza vai ter um talento muito grande que caiu ali que o Cowboys pode apostar, porque ainda tem uma outra escolha de terceira rodada. Ainda vai ser um investimento bom. Eu acho que o Cowboys está numa margem boa aí para nesse segundo dia do draft. E Vinícius, eu falei aqui de posições aqui que o Cowboys pode ir. Mas você tem alguma posição que você ficaria extremamente chateado, pra não dizer a palavra pior, né? se o Cowboys draftasse até na terceira rodada, você pensa, cara, essa posição aqui eu não queria nem na terceira rodada. O Cowboys já tá com tanto jogador aqui, não precisa de jogador investido tão alto.
Ah, Prat, eu vou até um pouco contra o que você citou aí. Até a gente tem a 75 e a 99, né? Eu não pegaria tight end, eu não pegaria running back, eu não pegaria quarterback, acho que logicamente, recebedor também. Seriam essas quatro posições que eu não pegaria de jeito nenhum. Pra mim, as três, a 44, a 75 e a 99, vai sair todos os três jogadores de defesa, ou no máximo um offensive tackle. Mas pra mim, pegar Tyrande vai ser muito errado, visto que a gente já tem os dois, contratamos mais um. Pegar recebedor também, eu ainda confio que o Gallup vai ficar no time, o Jerry Jones vai fazer a sua mágica no salary cap, vai conseguir manter ele. E, assim, até pode pegar um recebedor, mas lá pra sexta rodada, sétima rodada, no máximo pra tentar brigar pela última vaga do elenco, e no máximo, estourando isso. Running back, eu acho que é querer jogar um pouco de pressão desnecessária em cima do Zeke. E a gente tem que tentar deixar ele, esse ano ele tipo, se virar e mostrar que ele consegue ser top 3 da liga. Então ainda não é a hora pra mim de pegar um running back alto e que a gente nunca mais pegue um running back de primeira rodada, por favor. Então eu fico com essas posições aí, running back, recebedores, tight end e quarterback, porque é lógico.
Eu concordo com o running back, eu também não pegaria. Quarterback eu acho que é óbvio, unanimidade, né? Não tem por que você draftar um quarterback antes, sei lá, da quinta, sexta rodada. E, pelo menos nesse draft, talvez no draft do ano que vem. Porque com o Dak Prescott a gente já tá bem garantido, assim. Eu acho que a gente tem o Garrett Gilbert, que é um reserva ok. A gente acabou de draftar o Ben DiNucci, então ele pode servir de um reserva aí, segundo reserva. E é um tipo de posição que o Cowboys não precisa investir uma escolha no draft. E não vai falar de posição de special teams, que acho que é desnecessário, né? E uma coisa acho que vale mencionar aqui, né? Porque a gente falou no último podcast que o Cowboys tinha se livrado do Blake Bell e tudo mais e não tinha pego um terceiro tight end. E logo depois da gente gravar o podcast, dessa vez não deu tempo do Vinícius a fazer o alerta da Monte KZ, porque foi um dia depois. Mas o Cowboys contratou o tight end Jeremy Sprinkle, que era do Washington, e é um tight end que faz mais ou menos as mesmas funções, função de bloqueio e tudo mais. Então eu acho que o Cowboys está bem garantido na posição de tight ends, eu também não selecionaria, mas o Dalton Schultz está com o contrato acabando, né? Então eu acho que selecionar um tight end agora, você já pode ficar de olho para o ano seguinte, pensando, puxa, o Dalton Schultz está com o contrato acabando, talvez não renove, talvez peça muito caro. O Blake Jarwin pode se machucar de novo e talvez valha a pena cortar ele. Então eu já garanto um tight end aqui, que pode ser meu titular ano que vem. É uma hipótese. Eu não faria, só para deixar claro. Mas eu tô imaginando com a cabeça do Jerry Jones, com a cabeça do Will McClay. E eu acho que pode ser um cenário. E o running back, por exemplo, é uma coisa já pensando na saída do Zeke. Eu também não faria, mas é uma hipótese. E eu não descartaria. Eu não gostaria de ver, mas eu também não acho que é uma hipótese. Cara, pelo amor de Deus. Para de viajar, porque isso não vai acontecer. Quarterback, ok. Isso, quem falar que o Cowboys vai pegar QB na terceira rodada, tá viajando. Eu espero muito que o Jerry Jones não queime minha língua aqui, porque senão quem tá viajando vai ser ele, em fazer essa decisão. Mas eu acho que não vai fugir disso, mas eu acho que a chance de recebedor talvez exista, sendo bem sincero. Porque além do Gallup, como você falou, Vinícius, o Cedric Wilson e o Noah Brown estão em contrato de uma temporada só, né? Então são três wide receivers que podem deixar o time para a próxima temporada. E você draftar um agora, você meio que já garante um wide receiver no slot ali. Talvez você drafte um jogador no estilo do Cole Beasley, do Ryan Switzer, um jogador para jogar mais no slot. Que aí quando o Gallup sair, o Cedric Wilson, alguma coisa ele passa a fazer a função, pode ser um cara diferente. E eu acho que vai depender também do nome que sobrar. Eu acho que se sobrar um talento muito grande, um wide receiver que era cotado pro começo da segunda rodada, aí na escolha compensatória do fim da terceira rodada ele sobra. Aí o Cowboys, pelo amor de Deus, tem que pegar. Tipo um DK Metcalf que caiu. Aí você acha que talvez não vale a pena? Eu acho que o Cowboys, eu não duvido do Cowboys fazer. Então esse é um cenário que eu acho que aconteceria.
Aí é realmente, se cair tipo alguém por alguma situação tipo que era improvável, Tá na nossa escolha e tá, tipo, super alto na nossa board, aí, realmente, eu acho que os caras vão pegar sem, tipo, pensar muito também.
Pois é, eu acho que principalmente a segunda e terceira rodada ali são escolhas muito fáceis disso acontecer. Porque nas primeiras escolhas, eu acho que os times já têm mais ou menos os favoritos. Eu acho que todo mundo meio que já tem os três melhores do draft, eu acho que de todos os times são iguais. Todos os times consideram os mesmos três melhores jogadores. Aí mudar um nome aqui, um nome ali.
E Plat, assim, Plat Vinícius, na real, a board desse ano é a board mais misteriosa da história dos drafts da NFL, né? Porque ninguém tem ideia das boards dos times, né?
Também, é porque teve muito jogador que não jogou a temporada passada no college, né? Por conta da pandemia, que resolveu não jogar. Então isso muda a percepção que o time vai ter.
E muitos jogadores que são cotados para a primeira rodada, né?
Sim, também. E agora, por exemplo, não teve o Combine, que é um momento onde todos os times iam para avaliar os jogadores. E o mais importante não era o que o jogador fazia ali no Combine. Ah, se ele pulou mais alto que o outro, se ele correu mais rápido que o outro, Os times não estão interessados muito nisso. Mas ali eles entrevistam muitos jogadores. Tem muitas entrevistas, muito tipo de coisa. E os times fazem, têm algumas percepções durante a entrevista presencial. Coisas que você fazer uma entrevista por Zoom, pela internet, você não tem essa mesma percepção. Você vai ver o cara do pescoço para cima. Às vezes você não pode ver um gesto que ele faça, alguma coisa. Às vezes ele já tem a resposta pronta, tem um empresário atrás do monitor ali falando para ele fazer alguma coisa ou não falar alguma coisa. Como vai saber? Aí você tem o Pro Day, né, que é do time, só que é uma coisa que já tinha antes. Então eu acho que se você pegar num universo de 100 escolhas, se você perguntar para cada time quais são os 100 melhores jogadores do draft, você não vai ter muita coisa diferente dos outros, muita coisa. Um cara que um time pode colocar em primeira rodada, o outro pode colocar em quarta. Eu acho que essa discrepância vai ser ainda maior esse ano, como o Diego bem falou. E eu acho que por conta disso pode sobrar um nome interessante, um nome que, por exemplo, os analistas que não cobrem os times, o cara da NFL Network, da ESPN americana, esses caras acham que pode ser segunda rodada, mas para os times é de terceira. Aí o pessoal vai falar, caramba, esse jogador caiu, o que pode ter acontecido? Então eu acho que esse tipo de cenário pode acontecer, sim. E dependendo do jogador, eu acho que o Cowboys pode ir atrás. E uma coisa que eu tenho que, pelo menos, tirar o chapéu para fazer, eu acho que o board do Cowboys geralmente tem sido bom, né? A gente vê o Cowboys indo atrás de poucos jogadores, assim, que você vê, cara, não valia a pena ter pego esse jogador nessa escolha, né? A gente vê um ou outro, tipo o Tristan Hill. Eu acho que 2019 foi um ano fora do padrão aí, que o Cowboys fez umas escolhas muito ruins no draft inteiro, que basicamente só salvou o Tony Pollard, que foi uma escolha ruim. O Pollard era cotado pra sair lá pra sexta, sétima rodada, o Cowboys pegou ele na quarta. Aí a gente viu que a avaliação do Cowboys estava correta, porque ele não valia uma escolha de sexta, valia uma escolha de quarta. E os outros que estavam errados, ou o Cowboys que conseguiu trabalhar ele bem, mas tirando isso, o Cowboys avaliou mal. Mas a gente vê que o draft de 2020, o Cowboys avaliou muito bem as escolhas, draftou muito bem e foi muito elogiado. Então eu acho que a gente pode confiar no processo do Cowboys para draftar os jogadores bem, ir atrás de jogadores que caíram. Quantos jogadores a gente não fez isso ano passado? O Sid Lamb, o Trevon Diggs que caiu, o Gallimore caiu, o Biadish caiu, o Bradley Anae caiu. Quantos jogadores é? Olha quantos jogadores o Cowboys aproveitou, cara. É um talento muito bom, caiu no nosso colo, vamos atrás dele. E foi. Todos esses jogadores aí, o Cowboys pegou depois do que eles mereciam ser escolhidos pelas análises antes do draft, né? Então mostra que o Cowboys pode estar disposto a pegar um jogador desse tipo. Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer. E eu acho que a terceira rodada é a principal para esse tipo de surpresa. Mas falando em nome, vocês acham que dá para falar de nome, Diego? Você tem um nome que você acharia favorito para escolha? Que você tem visto em mock draft assim, ou você acha que é difícil falar em algum nome favorito?
Na outra vez que você me chamou, Plat, tava me perguntando sobre estratégia, né, e do que seria. Eu não falei em posições propriamente dito, eu falei mais que Dallas não iria fazer apostas, né, iria buscar jogadores titulares, jogadores prontos. Eu acho que Dallas vai ficar nessa segunda rodada com boas opções de linha defensiva e de safeties, né? De secundária profunda, vamos dizer assim. E eu tenho a impressão, tá? Eu vou dar uma bold aqui, né? Enfim, mas que eu gostaria que fosse o Richie Grant, tá? Eu acho que talvez o Richie Grant, que é um safety UCF, né? Pode, quem sabe, ficar lá nessa nossa posição muito próximo e que Dallas possa até subir por ele. Enfim, eu acho que em relação a nome, esse é um nome interessante. Eu acho um nome muito bom, um nome que alguns estão falando em final de primeira rodada, início de segunda rodada. Então ele está dentro de uma possibilidade de cair pra gente, né? Também do ponto de vista defensive ends, Gregory Rousseau, você Osai, né, de Texas, o Rousseau de Miami, eu acho dois jogadores que vão ser final de primeira rodada, início da segunda, e na parte de Ed, talvez ele seja escolhido antes do que esse safety que eu falei, o Richie Grant. Mas Richie Grant é um nome, eu acho um nome muito, muito, muito bom para a gente pensar. E tem que pensar nos de interior de linha, né? O Barmore vai ser escolhido na primeira rodada, não adianta. O Christian Barmore, né? Muito difícil de Alabama, né? Muito difícil. E Alabama é uma universidade que tem um ótimo nível de formação, enfim, inclusive de defesa, né, principalmente. Eu vou apostar também no nome de interior. Então, Richie Grant, né, os Eds que eu falei, e Allen McNeil, NC State, tá? É um defensive tackle que eu acho que, de repente, cai na nossa mão ali. É, não sei, eu acho que são três posições muito possíveis de Dallas escolher nesse segundo dia, no princípio do segundo dia, e que podem, se não estiverem na 44, vão estar muito próximo, e quem sabe Dallas suba um pouquinho, como subiu o DeMarcus Lawrence no início da segunda rodada de 2014.
Eu fui até dar uma olhada aqui no mock draft que os colunistas do site oficial do Cowboys fizeram, né? Dois deles colocaram o Rich Grant na segunda rodada, o David Hellman e o Johnny Alp. Os dois colocaram o Rich Grant, e entre os nomes colocados também, colocaram o Nick Bolton, linebacker, Lion Mettenberg, offensive tackle, Eli Ramolden, defensive back. Eu vi muita posição variada, e eu vi muita gente falando, pelo menos agora de terceira rodada, né? Eu vi muita gente falando do Marlon Tuipulotu, defensive tackle de USC. É um cara bem cotado aí, ou na escolha número 75 ou na compensatória. É um cara que pode ser um novo Neville Gallimore, né? O Cowboys escolhendo aí mais ou menos na mesma faixa. Mas, sinceramente, eu não gostaria muito de escolha de linha ofensiva. Sinceramente, eu acho que o Cowboys tem outras prioridades. Me agradaria um Rich Grant da vida, um defensive end. Eu não sei até que ponto o Cowboys vai investir em secundária nas primeiras rodadas, né, sobrando. Falei do Asante Samuel, que é um cara muito bem cotado também. E eu acho que é uma grande opção para o Cowboys na segunda rodada, levando em conta que se o Cowboys não for de cornerback na primeira, eu acho que isso pode ser um bom caminho para o Cowboys seguir o draft pensando em primeira e segunda rodada. Porque a gente pensa, pô, perdeu o Patrick Surtain, não vai reforçar a secundária, e aí você consegue o Asante Samuel, que é um dos melhores cornerbacks da classe. Não é o melhor, óbvio, mas pode estar, sei lá, no top 5, então talvez valha a pena. Vamos ver, né? Eu acho que é uma coisa muito... É uma decisão que vai depender de muita coisa no draft. Eu acho que esse segundo dia é o pior pra gente falar, né, Vinícius?
Isso. E qual seria o sonho de vocês se o Trevor Moehrig, safety de TCU, caísse até a 44, por exemplo?
Vou te falar que eu tô meio por fora dele. Não, por exemplo, ele é um cara muito bem cotado.
É muito difícil que ele caia, né, pra 44, na real. Eu acho que ele vai ser o primeiro, né, Vinícius? Acho que vai ser o primeiro safety, né?
Eu também tô achando, hein, Diego? Tipo, eu já vi uns mocks com ele saindo na primeira rodada, aí tem uns que ele saiu até a terceira rodada, e eu fiquei, cara, é muito aleatório isso.
Eu vi um mock falando do outro safety de TCU, né? O Ardarius Washington caindo na escolha do Cowboys. Segunda rodada. Mas vi ele também falando de terceira rodada também.
Sim, o Ardarius Washington seria uma boa. Um outro safety que eu tô vendo bastante é o Hassan Nasiruddin. Não sei falar o nome desse cara. É um nome bem difícil. Mas eu acho que, assim, além do Rich Grant, que o Diego até citou, né? Eu acho que a gente vai de um safety nesse draft. E na posição alta.
Vou falar o nome aqui. Caden Stern, safety Texas.
Você gosta do jogador de Texas, né, cara? Não tem como.
Cara, vamos falar uma coisa. Ele, no ano passado, nessa mesma época do ano passado, ele tava cotado pra sair em primeira, segunda rodada. É um cara muito bem cotado, muito, muito. Só que a temporada dele de 2020 não foi boa. E aí ele caiu muito. Se você vê em mock, você vai ver ele sendo escolhido em quinta rodada. Mesma coisa pro Sam Ellinger, quarterback de Texas, né? É um cara que o pessoal falava que podia ir pra terceira rodada, quarta, mas a gente já vê mock draftando ele lá no final também. Ele é um nome que grava bem, eu vou falar dele semana que vem. Porque se o Cowboys não tiver pego o safety aí na primeira ou segundo dia, pra mim é um bom nome no terceiro, e eu acho que vale a pena. Mas vamos ver como é que esse segundo dia vai se desenrolar, né? E agora uma coisa, vocês imaginam o Cowboys trocando as escolhas? Vinícius, a gente já falou, né, em relação a trocar pra voltar pra primeira rodada. Agora pensando só em troca dentro do segundo dia. Você acha que o Cowboys pode descer na escolha de segunda rodada? Ou aproveitar que tem duas escolhas na terceira e subir para a segunda rodada de novo? Ou até pensar o seguinte, olha, o Cowboys tem duas escolhas de quarta rodada. Será que eu não posso pegar elas e subir para a terceira rodada de novo? Draftar três vezes na terceira rodada? Você acha que algum desses cenários pode acontecer, Vinícius?
Bem possível, principalmente se tiver um bom nome disponível, né, ainda depois da 99. Eu acho que é totalmente plausível. Até porque, assim, ok, nós temos 10 escolhas, mas a gente tem 10, tipo, posições faltantes no elenco. Eu não imagino que mesmo na defesa a gente tá precisando de 10 jogadores no total. Então, a depender, pode sim utilizar alguma escolha ali e subir de novo pra terceira rodada pra pegar um cara que o time olha e fala assim, poxa, esse cara pode ser titular pra gente. Pode sim, por exemplo, pegar um corner, só uma teoria, tipo, pegar um corner, um safety, um defensive end e um defensive tackle nas quatro. Pô, sobrou um linebacker na 100, 101, 102 ali, que tá muito alto na board do Dallas. Vamos subir e pegar um cara assim que ajude pra rodar junto com o Jalen Smith e o Lander Van Der Esch. Pode ser muito tranquilo de fazer isso. Ao mesmo tempo de descer também, não sei. Eu dificilmente vejo descendo porque a gente já tem muitas escolhas. Mas subindo é muito mais plausível, ao meu ver.
Eu também acho. Eu acho que o Cowboys tem 10 escolhas nesse draft. Eu não acho que se o Cowboys draftar 10 jogadores, esses 10 vão fazer parte do elenco principal. Eu não acho que tem 10 vagas abertas no elenco principal para 10 calouros. Não vale mais a pena você draftar 8 vezes, abrir mão de 2 escolhas, mas trocando, subindo e pegando um jogador que... Cara, melhor você pegar, sei lá, 7 jogadores, tendo a certeza que os 7 vão não só fazer parte do elenco, como podem ajudar o time titular, tem um bom potencial, do que você pegar 10, sendo que dos 10, 3 você pegou meio que... Cara, já tá acabando o draft, vamos pegar... Esse jogador que sobrou a nossa escolha, mas não agradou tanto, que talvez não correspondam tão bem. Então eu vejo uma chance muito maior do Cowboys subir do que de descer. E como eu falei, Vinícius, pode o Cowboys subir para a segunda rodada de novo e pegar um jogador que começou a cair. Por exemplo, chegou na escolha 44, tem dois jogadores que o Cowboys gostava muito, muito. Aí o Cowboys pensa o seguinte, olha, vamos escolher esse jogador aqui que está mais alto dos dois. Mas agora... o Cowboys está na escolha 44. Se ele já cair para a escolha 55 assim, aí a gente sobe e pega esse segundo. E aí eu acho que o Cowboys pode fazer isso. E aí dá uma escolha de terceira, uma de quarta. Faz algum tipo de coisa que permita o Cowboys draftar esse jogador. E abrir mão de escolha de quarta rodada, porque eu acho que pegar um jogador de começo de terceira rodada vale muito mais a pena do que você pegar dois jogadores de fim de quarta rodada. O jogador de fim de quarta rodada, a chance dele render, de se tornar um jogador tão relevante quanto um jogador de terceira é pequena. Você tem algumas exceções, claro. Você vai falar, poxa, mas o Cowboys tem o próprio Tony Pollard, o Cowboys pegou o Dak Prescott, a gente escolhe a compensatória. Mas aí, pô, você tá falando de exceção. Quantos jogadores de quarta rodada estão no elenco que o Cowboys draftou recentemente e ainda estão no elenco? Muitos deixam de fazer parte do elenco em pouco tempo. O Cowboys draftou o Reggie Robinson na quarta rodada e ele nem pisou em campo, basicamente. Dorance Armstrong. É um jogador que vale para rotação e o que mais? Dalton Schultz mostrou um bom reserva, virou um titular agora, praticamente no último ano dele. Antes disso ele era praticamente irrelevante. Ryan Switzer, quando começou a se mostrar relevante, trocado. Charles Tepper, basicamente não pisou em campo. Então são muitos jogadores que dão errado até um dar certo. Então acho que a chance de você apostar numa terceira rodada e dar certo é maior. Então, se o Cowboys vê um jogador bom sobrando... e pensar se vale a pena trocar, pra mim a resposta vai ser sempre vale a pena, troca. Pelo capital que tem, troca.
E Plat, eu acho que a gente pode chegar num consenso entre nós que, sendo Dallas a décima escolha da primeira rodada, tá, eu sei que foi a discussão da semana passada, enfim, mas sendo a décima escolha e com tanto quarterback saindo antes, possivelmente, né, inexistindo necessidade como quarterback, Dallas não vai subir, certo? Mas a partir das próximas escolhas, segundo, terceiro dia, e até pelo histórico de Dallas, né? Vocês lembram de alguma vez Dallas descendo nessas escolhas, na história de Dallas? Eu não me lembro, né? Eu digo na segunda e na terceira rodada. Então, tendo 10 escolhas, tendo várias escolhas compensatórias, podendo ter escolhas compensatórias em anos seguintes, Dallas vai subir. Se for fazer alguma coisa, vai subir. Não vai descer. Acho que não.
Pois é, como você falou, né? A última vez que o Cowboys subiu nesse segundo dia foi pro DeMarcus Lawrence, em 2014. Deu a escolha de segunda e terceira rodada pro Washington, né? E pegou o DeMarcus Lawrence, 2014, a gente não teve escolha de terceira rodada. Mas depois disso, a gente não teve mais nenhuma troca em escolha de segunda e terceira rodada. A gente draftou todos os jogadores na escolha original que o Cowboys tinha. Então, isso mostra que o time sempre ficou satisfeito com os jogadores que sobraram para a escolha. Eu não sei, sinceramente, eu não gostaria que o Cowboys descesse para baixo, né? Ficou redundante, né? Se o Cowboys desse trade down, se o Cowboys trocasse e acumulasse escolhas, porque eu falei, o Cowboys já tem bastante escolha acumulada, não vale a pena. Pra mim, sinceramente, não valeria a pena pro Cowboys acumular escolhas pra draftar mais jogadores. Porque, sinceramente, a gente já tem. Então, eu acho que vale pegar menos jogadores do que a gente tem de escolha, mas pegar jogadores que podem ter um impacto maior no time. E eu acho que esse é o mesmo pensamento do front office. Se eu pudesse colocar minha mão no fogo, eu acho que eu colocaria, porque eu tenho certeza que pelo menos um trade-up nesse draft a gente vai ver. Justamente por esses motivos que eu falei. Agora, se vai ser na primeira rodada, difícil. Eu acho que pode ter um trade-down na primeira rodada. Mas no segundo dia eu tô apostando muito no trade-up, no Cowboys subir. Principalmente envolvendo escolha de quarta rodada. Nem tanto das terceiras que o time tem, mas mais da quarta. Agora, a gente falou das escolhas que a gente quer que o time pegue, né? Mas a gente pode falar aqui quais escolhas que você acha que o time vai. Porque eu vejo muita gente falando que o Cowboys pode ir de secundária, linha defensiva, mas, Vinícius, você realmente acha que o Cowboys vai nesse tipo de escolha? Ou você acha que podem ser essas alternativas que eu falei? Se o Cowboys pode estar pensando em linha ofensiva? Como é que você acha que o Cowboys, pensando agora na cabeça dos dirigentes do Cowboys, como você acha que eles devem estar planejando esse draft?
Eu penso assim, o McCarthy, o Dan Quinn, o Will McClay, colocar o Jerry Jones, qualquer coisa, lá dentro do iate dele, de boinha, para não ter interferência nenhuma, para começar não pegando o Kyle Pitts, se ele tiver na nossa board, tiver disponível na 10. Mas assim, para continuar no segundo e no terceiro round, eu imagino que o time vai, primeiramente, focar em defesa, porque todo mundo viu o desastre que foi no passado. Assim, não é possível que só os torcedores, os analistas que viram que tá errado, até porque eles viram, porque trocaram basicamente a staff inteira de defesa. Então eles vão dar esse foco em jogadores de defesa, ao meu ver, pra dar um poder pro Dan Quinn. Porque não adianta só contratar um bom coordenador defensivo se você não vai dar material humano pra ele poder fazer essa defesa andar, certo? Então pra mim é basicamente isso, a gente vai focar em defesa. Safety, defensive end e linebacker, pra mim, vai ser três posições que a gente vai escolher. São três jogadores? Basicamente vai ser isso aí. No máximo, se tiver um cara muito bom, um de linha ofensiva que caiu ali misteriosamente e sobrou pra gente. Pra mim, mas primeiro, principalmente vai ser isso. Um safety, um defensive end ou um defensive tech, um Ion McNeil, como o Diego citou. E quem sabe o linebacker, porque precisa bastante.
Bom, eu acho que o Cowboys indo de ataque na primeira rodada, ele iria pesado de defesa na segunda e terceira. Pesado. Principalmente secundário. Eu acho que, se a escolha do Cowboys de primeira rodada não for de secundária, a escolha de segunda rodada vai ser. Porque eu não acho que o Cowboys vai deixar para reforçar a secundária só na terceira rodada. Eu acho que vai sair um jogador de secundária, corner ou safety, entre a primeira e a segunda rodada. E aí na terceira, aí eu acho que já abre pro BPA, né, que os times falam, que é, na sigla em inglês, é o melhor jogador disponível. Chega na escolha, qual é o melhor jogador disponível? Putz, é um wide receiver. Pô, mas tá na terceira rodada? Puxa o gatilho, vale. Aí, putz, mas é um tight end. Vale. Então eu acho que seria. E eu acho que aí a gente pode ver uma posição muito exótica que a gente não espera. Como eu falei, running back. Eu não duvidaria que o Cowboys pegasse um jogador assim. Mas, sinceramente, eu acho que... Eu não duvido se as três escolhas fossem de defesa. Mas também não duvido se o Cowboys pegasse uma escolha de defesa só na segunda rodada, ou primeira. E depois fosse com dois jogadores de ataque. Um jogador de linha ofensiva, por exemplo. E um wide receiver, por exemplo. Eu acho que o Cowboys está num cenário muito aberto. Por isso que eu falei que, pra mim, desses três podcasts aqui de falando sobre o draft, esse pra mim é o mais difícil de comentar. Que é o que vai ter mais opções, eu acho que vai ter mais possibilidades pro Cowboys fazer. E é o que a gente menos consegue prever pra mim. Porque no terceiro dia, como é o fim de draft, você não espera muita lógica do time. Ou seja, ele vai pegando os melhores disponíveis e tudo mais. Você não vai pegar um jogador de quarta, quinta rodada achando que ele vai ser titular pra tapar um buraco no time. Até a quarta rodada ali, o time já tapou todos os buracos e vai pegando para complementar o elenco. Mas na segunda e terceira rodada, não. E eu acho que ali é esse cenário difícil que a gente tem que elaborar. Você pensa assim também, Diego?
Sigo achando que Dallas nesse draft não vai subir na primeira rodada, mas vai voltar para a primeira rodada, tá? Então nós vamos perder alguma escolha de segunda rodada, pelo menos uma, tá? Mas não sendo isso, tá? Não sendo isso, vamos pensar em três escolhas de segundo dia, segunda e terceira rodada. Eu acho que Dallas vai fazer é ir para as posições tradicionais conservadoras e escolher bem. Vai escolher um defensive end, vai escolher um tackle ou guard, né? Um jogador de linha ofensiva de miolo ou de lateral e um linebacker. Isso que Dallas vai fazer. Eu aposto que Dallas vai fazer isso, porque é onde mais precisa, e levando em consideração que a décima será uma de secundária, tá? Eu gostaria muito que também fosse escolhido de novo secundária no segundo dia, porque eu acho muito complicado fazer, e o Plat falou nisso, como foi com o Maurice Claiborne em 2012, colocar toda a esperança no jogador da primeira rodada, como se fosse ele o salvador da pátria, imaginando, né, que Dallas vai repetir esse contexto. Então eu acho que se mais uma ajuda de veterano, de free agency, seria viável. Mas como Dallas não vai fazer isso, vai escolher o Surtain, com a minha bênção, inclusive, né? Eu acho que Dallas escolhe um defensive end, que é necessário, é um jogador de defesa importante, é um jogador de defesa de alto nível, vai escolher um tackle ou um guard, um dos dois, o que tiver mais alto naquele momento da posição, e um linebacker, que para mim são essas três posições que fecham o elenco. Essas três fecharão o elenco. E vai ter esse conservadorismo, como teve na temporada anterior, porque não tem um pila, não tem um tostão, não tem um cruzeiro para aqueles mais antigos, tá? Para fazer, para auxiliar a equipe na free agency. A gente vai ver alguma contratação? Talvez, né? Eu digo depois do draft. Mas é muito difícil de achar um jogador que não seja para tapar buraco, que seja um jogador para ser titular sendo contratado por Dallas. Então, escolhendo na primeira rodada, na secundária, a segunda rodada vai ser nas duas linhas, né? Defesa, defensive end e ataque, miolo ou na lateral, né? Como teco, e depois linebacker. Essa é a aposta. E assim, ó, se tivesse, vamos ver se tiver algum site de aposta, alguma coisa assim, era assim que eu ia jogar, o que Dallas vai fazer.
Pois é, né? Eu acho que tem muitas possibilidades, muitos cenários assim, e é difícil acontecer. A gente pode cravar aqui que vai acontecer uma coisa, como eu falei, eu tô acreditando no trade-up em segunda rodada. Os Cowboys pode chegar em um momento que conseguiu pegar os jogadores muito importantes, muito bons, caíram para as escolhas de. Nas nossas escolhas de segunda e terceira rodada, e a gente não precisou subir. Então, e aí eu fico, cara, se eu tivesse pensado nisso, mas eram tantos cenários, então eu acho que. O nosso draft vai ser muito difícil de se prever. Muito difícil. Eu acho que a gente só vai ter uma noção da nossa escolha quando chegar ali para a oitava escolha geral. Porque até ali, putz, pode sair o Surtain, aí já muda tudo. Ou pode sair o Kyle Pitts, ou pode acontecer alguma coisa. Então isso para falar de uma rodada só. Imagina a segunda, a terceira, todas as outras. É difícil. Até por isso, quando a gente escreve o que esperar do primeiro dia do Cowboys, segundo, que tem em todo o draft. A gente espera para fechar o texto quando acaba o dia anterior do draft. Aí eu escrevo, por exemplo, quando eu escrevo o que esperar do segundo dia, eu espero para falar disso depois que acaba o primeiro dia. Porque senão eu posso deixar um texto pronto e o Cowboys faz totalmente diferente na primeira rodada, e aí, o que acontece? Então é uma coisa muito difícil, é um cenário muito difícil de prever. Muito difícil.
E Plat, assim, se Dallas não for de secundária na primeira rodada, não existe projeção pra segunda, né? Tipo assim, não tem, porque é muito improvável que Dallas não vá tentar um cornerback na primeira rodada. E a partir daí, mudando esse cenário, não estando o cornerback que Dallas quer ali, ou não estando o jogador que Dallas quer ali, o leque fica muito difícil de prever do segundo dia.
Falando do podcast também, agora fechando o draft, a gente tem algumas coisas que aconteceram, né, durante a semana, que eu acho que vale comentar. Uma delas foi, como eu falei, a contratação do Jeremy Sprinkle, que aconteceu, do Panther Brian Anger. Eu acho que, se eu não me engano, eu já falei da contratação no último podcast, mas saíram os valores dos dois, né, dos dois contratos. Como era meio que já esperado, eram contratos mínimos, né, o valor mínimo de veteranos. O Brian Anger tem um salário base de $1 milhão, e o Sprinkle de $990 mil. Uma diferença pequena, né? Mas basicamente não vai mudar muita coisa no cap. Isso se entrar pro salary cap, né? Porque o salary cap ele só conta os 51 maiores salários da folha. Isso é algo que eu soube recentemente também. Se você pega um salário desse, ele não tá entre os 51, não vai contar mais. Ou se, por exemplo, ele entra no lugar de um salário parecido, o salary cap não aumenta tanto assim. Porque, ele tá entre os 51, então ele entra, aumenta 1 milhão. Só que tinha um contrato de 999 mil que deixou de contar. Então, na prática, o salary cap só aumenta 10 mil dólares. 10 mil, ou mil dólares. Agora eu já até me perdi no valor que eu falei. Mas são valores pequenos, e só pra mencionar aqui. E também se eu não me engano, a NFL meio que permitiu que os tipos de treino que os times têm durante a primavera, né, que no nosso outono, sejam opcionais. Os jogadores podem decidir se vão participar ou não. E o Cowboys teve 25 jogadores que treinaram nas suas instalações durante as off-season, até o momento. E é o time que mais teve jogadores treinando as instalações, só atrás do Denver Broncos. Vinícius, você acha que tem alguma diferença nisso, no treino ser opcional ou não? Como é que você avalia isso?
Assim, não tem tanta diferença, visto que são, pra começar, são treinos voluntários, né? Muitos jogadores veteranos não acabam indo treinar, mas, por exemplo, o Prescott tá indo por conta da reabilitação dele, jogadores desse tipo. Mas visto que ainda tá rolando pandemia, né? O Texas ainda não é um estado que tá totalmente controlado. Pode ser que o time faça como o Broncos, por exemplo, e acabe colocando todo mundo em casa, fazendo os treinos em casa. Esse primeiro treino não me preocupa. O que me preocupa é, por exemplo, na hora que chegar o training camp. Se vai ter training camp pessoal ou virtual de novo. E aí sim, a gente viu que ano passado um training camp virtual não deu muito certo pra Dallas. Vai ter pelo segundo ano consecutivo, como que vai ser? Um novo técnico, também temos um novo técnico para de treinos, digamos assim, né, de pessoal. Então, pode ter muitas mudanças e que, ao meu ver, é muito melhor que seja pessoalmente.
Pois é, o Calma já falou que vai fazer o training camp na Califórnia, né? Meio que o Jerry Jones meio que garantiu isso, não sei até que ponto ele pode garantir isso, se vai dar certo ou não. Mas os treinos que o Cowboys tem nesse momento, não só o Cowboys, mas toda a NFL, são treinos sem equipamento de proteção, sem contato. É basicamente para os caras manterem a forma. Não são aqueles tipos de treino pesados mesmo que vão fazer diferença na temporada. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com esse tipo de treino, se o time vai fazer ou não. Mas eu acho que vale a menção. E caso o Cowboys tenha alguma outra atualização nova sobre isso, a gente fala. Mas acho que é isso, né? Conseguimos já abordar o draft, falando das outras notícias. O Vinícius, tem alguma coisa que eu deixei de falar, que precisa falar aqui? Ou tava tudo certinho na pauta?
Cara, eu quero saber a bold, né? Quem é que nós vamos escolher no segundo dia aí? Eu acho que a gente podia...
Ah, tem um mock draft pra isso, não?
Ah, pois é. É verdade. Não, é verdade. Vamos fazer um mistério, né? Eu acho que o mistério é necessário, né?
Bom, né? Aí o pessoal ouve o próximo podcast, os outros, tá bom. Fazendo um mistério.
E assim, é aquela coisa, essa semana que passou, Kyle Pitts foi o nome, né? Meu Deus do céu, não teve um mock draft de todo mundo e todas as 32 equipes da NFL que não tivesse o Kyle Pitts como o melhor jogador do universo. Vamos ver qual é que vai ser dessa semana.
E só pra não deixar passar aqui, o Vitor, né, um dos membros da nossa equipe do Blue Star Brasil, ele fez o mock draft dele. E ele colocou o Kyle Pitts na primeira rodada. E na segunda ele colocou o Greg Newsom, cornerback de Northwestern. Ele fala que é o melhor jogador disponível ali no momento. E nas outras escolhas aqui, só pra deixar mencionar também, ele botou o Ardarius Washington, o que eu falei com o Vinícius, de segunda rodada. Ele botou que cairia pra terceira. E o Quinn Miners, center barra guard de Wisconsin Whitewater. Não é o Wisconsin do Frederick do Biedrich, é outro Wisconsin. É um college de segunda divisão, se eu não me engano. Mas é um jogador de interior de linha ofensiva. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, se eu fosse falar uma bold, hein, Diego? Falando uma bold, só que sem nome. Eu acho que o Cowboys vai escolher mais jogador de ataque do que defesa no segundo dia.
É muita bold essa daí. A minha bold é que Dallas sobe para a escolha 34. aí escolhe um linebacker que sobrou da primeira rodada.
É, o Cowboys tem três escolhas, pegaria duas de ataque e uma de defesa, ou, sei lá, subiu, pegou, aí se pegar quatro escolhas, aí fica ruim minha bold, hein? Pensando em três escolhas, eu acho que o Cowboys pega mais ataque do que defesa. O Vinícius, você tem uma bold aí na lata pra falar, ou...
Ah, cara, pior que... pra mim vai ser totalmente... vão ser todos jogadores de defesa.
Então tá bom. Então é isso. Vamos ver como é que o mock vai ficar, se o mock vai ficar igual a bold ou não, hein? Vocês têm que lembrar da bold na hora de fazer o mock draft, porque senão não vai dar certo. Aí vai ficar uma coisa meio Frankenstein.
Mas vai ter mock draft ou mock bold draft? Como é que é o negócio?
Pois é, vamos avaliar como é que a gente vai fazer o mock, nosso mock aí. Vai ser um mock meio realista, um mock meio puxado pra bold, mas vai ficar bom, porque eu sei que vai ficar bom. E tomara que a gente acerte, pelo menos, a posição do jogador escolhido, ou o próprio nome, né? Porque é difícil acertar o nome do jogador. Ainda mais lá para as últimas rodadas, se você acerta a posição do jogador, já é luxo. Então vamos ver como é que vai rolar. E como o Cowboys tem uma escolha um pouco mais no começo do draft, é até mais fácil de acertar o nome, né? Mas vamos ver. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Agradecendo de novo os ouvintes, o pessoal que acompanha a gente aí desde sempre. Aquele abraço, um abraço a todos os apoiadores do site também, sempre presente, sempre ouvindo o podcast, sempre mandando recado. É, nossa eterna gratidão para todos os ouvintes no geral, todos os torcedores do Cowboys no Brasil, e assim vamos. Valeu, galera, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!